Web Rádio Trecho 2.8.
Olá, Web Rádio, rádio ouvintes, nós estamos no Trecho 2.8, direto do Amatilha Cultural, hoje, quinta-feira, 19 de março de 2015. Estou com os convidados aqui, o professor Adriano, a Milena e a Grácia. Muito prazer em conhecer vocês aqui. O meu nome é Eduardo Snoop, sou voluntário e vendedor da revista OCA, da Organização Civil de Ação Social.
Você contou que preparou uma matéria para o jornal Trecheiro, também parceiro do Trecho 2.8, sobre água.
A mídia, a imprensa televisiva está falando por que o sistema Cantareira está aumentando, sendo que está diminuindo. Eu ainda acho que o sistema Cantareira está em estado de alerta, estado que precisa ser analisado. Se continuar a persistir, o sistema Cantareira em breve poderá secar. E o que será do povo paulista, o povo brasileiro, sem água?
O que você diz sobre isso, Adriano?
Ao falar da falta d'água, que é um momento que a gente está passando aqui, que tem a ver com a estrutura que a gente tem de armazenamento nessas represas e tal, a gente não pode esquecer que por trás dessa mudança do regime de chuvas, né, e uma falta d'água generalizada aqui sobre São Paulo, a gente tem mudanças climáticas que muitos pesquisadores associam as coisas que aconteceram em função do desenvolvimento desenfreado das cidades, inclusive São Paulo, né?
Não é tão natural assim.
Para uma boa parte dos cientistas, a explicação mais razoável é se imaginar que o aumento dos gases de efeito estufa, né? Então, um aumento de gases que provocam uma alteração climática, a gente tem uma mudança também do regime de chuvas em algumas regiões. Então, chove em lugares que antes não chovia, não chove em lugares que sempre choveu, né? E essas alterações mexem com os seres humanos, mas mexem também com os outros animais, com a própria cobertura vegetal.
No bairro onde eu moro, na Zona Leste, o bairro fica sem água durante as 13 horas da tarde e só volta às 7 horas da manhã, no dia seguinte, por 5 dias consecutivos. É o rodízio de água, 5 por 2. Você acha isso justo?
Esse rodízio acontece ainda, é real. Assim. Você começou falando da mídia, né, quando você fez o comentário.
Sim.
E o que a gente ouve agora é que esse rodízio está diminuindo, porque por conta dessa nova onda de chuva, então está começando a se estabilizar de novo o sistema, pelo que a gente ouve pela mídia, mas ainda está acontecendo, só para saber.
Ontem mesmo eu ouvi uma notícia no jornal que o sistema Cantareira ainda está baixando alguns milímetros, não está naquela situação.
Mas na sua região ainda tem esse rodízio?
Ainda tem esse rodízio.
Neste mês de março isso está acontecendo?
Exatamente. Durante a noite falta água, a gente usa água de reuso da caixa d'água para tomar banho. E banho só 5 minutos, por causa de não ficar gastando. E, ultimamente, no escrevendo o texto que eu mandei para o Trecheiro, ultimamente a mídia está falando sobre águas paradas. Algumas pessoas estão deixando águas totalmente paradas, produzindo dengue. E outros tipos de doença que estão surgindo agora, que não me lembro mais o nome, que a mídia está divulgando que esse mosquito da dengue está transmitindo outras doenças com água parada. E isso está acontecendo nas principais regiões de São Paulo, principalmente em praças. Como você vê no Anhangabaú, na República, alguns reservatórios lá estão com água parada.
A prefeitura talvez tenha uma ação importante na divulgação de formas de se evitar, por exemplo, de se armazenar adequadamente água. A prefeitura ela também vai ter um papel preponderante em, junto com o governo do Estado, pensar nas questões infraestruturais para que a gente não precisasse viver uma situação de falta d'água como a que a gente está vivendo, ou de alteração dos dias em que a água está, alternância de dias, né, sem água e com água, que algumas regiões de São Paulo têm passado. Tudo isso é bem verdade, mas nós, moradores da cidade, também temos outros espaços para nos informar, né, sem depender necessariamente da prefeitura e do Estado, pelo menos no que diz respeito às condutas que a gente toma, né?
Individualmente.
É. E uma das formas da gente se informar, por exemplo, é ouvindo um programa de rádio como esse que agora a gente está fazendo.
Eu queria levantar uma questão que me parece importante. Nós estamos falando do racionamento, isso é real, rodízio para os domicílios.
Exatamente.
O que eu fico pensando é, neste período, diminuiu a quantidade de venda de refrigerantes? Ou refrigerantes não são feitos à base de água?
São feitos à base de água. Precisa saber de onde vem a, né, a origem da água. Que o...
Há toda uma difusão de informação que atribui aos indivíduos a responsabilidade pela falta d'água.
Uhum.
Só que não é todo mundo que está com rodízio de água, não é todo mundo que diminuiu o uso de água. E aí eu volto. Você viu que diminuiu a quantidade de venda de refrigerante, por exemplo?
Eu não tenho notado
de
muito.
De cerveja?
Não, eu não tenho notado muito, não.
Não é estranho isso?
É estranho. Eu acredito que refrigerante e cerveja são feitos à base de água mineral, que é água mineral...
Isso, mas é água de todo jeito. Essa, a gente sabe, por exemplo, que as empresas, não é o caso da empresa de refrigerante e da empresa de cerveja, que talvez tenha uma água diferente que é utilizada. Eu não sou especialista para isso.
Às vezes eles pegam produto importado, mas também a água vem importada. Por exemplo, a Coca-Cola é uma multinacional vindo dos Estados Unidos.
Não, mas
ela pode pegar água de outros países, porque já vem com a crise que está na situação.
Mas essa água é nossa. É, né?
Imaginando que se fosse importada, a Coca-Cola custaria muito mais.
É nossa água, mas a questão é, existe a água fornecida pela Sabesp, que é uma água de consumo muito, muito parecida com a água que a gente... Muito parecida não, é exatamente a mesma água que a gente tem na nossa casa, na torneira, quando fornecida pela Sabesp. E a gente sabe que a Sabesp, ela pratica preços diferentes. Então, para nós, por exemplo, moradores daqui de São Paulo, a água é muito mais cara do que para uma empresa, para uma indústria, que consome bastante água e que faz um contrato específico com a Sabesp e tem acesso a essa mesma água que a gente tem, só que por um preço muito mais baixo e sem interrupção. Porque como existe um contrato específico, existe uma garantia de não haver interrupção na entrega do objeto desse contrato, que é a água. Né? Que, aliás, é bem estranho, né? A água ser propriedade. Mas
nós acabamos de beber aqui, durante o programa, garrafinhas d'água. E se nós olharmos o rótulo, todas as garrafinhas que estão sendo comercializadas nas mãos de grandes empresas, as mesmas grandes empresas dos grandes refrigerantes, dos leites em pó, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente repete, inclusive pelos programas de rádio, que muitas vezes não informam tanto quanto deveriam.
É.
E ficam atribuindo aos indivíduos, aos cidadãos comuns, uma responsabilidade que é muito maior dos grandes produtores, dos grandes industriais responsáveis por essa escassez tão, tão verdadeira que está acontecendo. Então, esse é um assunto que você disse que vai tratar num texto que você vai mandar para o Jornal Trecheiro.
Exatamente.
E falando de Jornal Trecheiro, a gente podia engatar e falar que o Jornal Trecheiro é parceiro do projeto Trecho 2.8.
Web Rádio Trecho 2.8.
O Trecheiro é um dos nossos parceiros, mas você está com um crachá que mostra um outro parceiro que durante muito tempo esteve conosco.
Exatamente.
Que é a Revista Ocas.
A Revista Ocas.
O que você fala da Revista Ocas?
A Revista Ocas, um órgão sem fins lucrativos, que ela é a forma de exerção da pessoa que está em situação de rua. Hoje em dia a pessoa vai sobreviver nas ruas com a venda da revista. A revista dá o suporte para a pessoa vender a sua publicação nas ruas, em faculdades, em teatros. É uma revista totalmente cultural que aborda a fotografia, aborda também a entrevista, a arte, o cinema e a cultura. Isso que é importante para o leitor, a web ouvinte, estejam nos ouvindo, que a Ocas é um projeto social para a vulnerabilidade social, para que as pessoas que estão em situação de rua, não só em situação de rua, pessoas que estão desempregadas, pessoas que já trabalharam como doméstica, no caso da Pilar, ela já foi doméstica e ela ficou sabendo do projeto da Ocas há 9 anos atrás, ela abraçou esse projeto, ela está trabalhando com projeto, né, venda na rua. Hoje ela faz sarau. Então, é uma revista que transforma vidas. Já está indo para o caminho para assinaturas também. O leitor que tiver interesse de assinar a revista Oga pode procurar o vendedor em qualquer ponto da cidade de São Paulo. Ela é vendida no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Então, e a parceria entre o trecho 2.8 foi muito boa, porque trouxe muitas reportagens de ex-vendedores da Oga, no caso como o Walter Machado. Ele prestou uma reportagem fascinante sobre fotografia. Uma pena que durou tão pouco tempo a parceria, mas foi muito instrutivo para a nossa revista. E nós temos Cabeça Sem Teto, o que é? É uma página da revista destinada a vendedores e voluntários. Os voluntários dão instruções aos vendedores como fazer texto, edição de imagens, fotos e muito mais. Tudo que a gente precisa para ressarcir a revista.
Quanto custa a revista?
A revista atualmente custa R$ 5,00, sendo que R$ 3,00 vai para o vendedor. Então, e R$ 2,00 para a manutenção da revista Oga.
A cada venda, uma revista vendida, então, ela é dividida em uma parte do dinheiro vai para quem está vendendo, outra parte vai para o projeto.
Vai para o projeto. R$ 2,00 é o preço da revista consignada para o vendedor compra, né, para revender por 5. E R$ 3,00 vai para o vendedor, para o vendedor se manter no mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho. A Ocas tem ajudado muitas pessoas, mais de 1.500 pessoas se cadastraram na revista Ocas, e eu tenho certeza que vale a pena. É um projeto que vale a pena, que instrui, transforma a pessoa cidadão.
Eduardo, como faz para ser um vendedor da revista Ocas?
Para ser um vendedor da Ocas, ele tem que estudar, participar do Código de Conduta, e portar crachá, usar um colete e vender as 10 primeiras revistas são consignadas. Ele não precisa pagar as 10 revistas. Vendendo as 10 revistas, ele pode pegar a parte que ele ganhou, que é os R$ 3, fica para ele, e a outra parte, que é os R$ 2, para ele comprar mais revistas. Durante esses 10 anos ou mais, que a revista Oca vai completar 13 anos, a Oca lançou o livro Ecos da Oca, história de vendedores, voluntários. E a Ocas nasceu de um projeto que veio lá da Argentina, do Big Issue, uma revista desse morador de rua vendida na Argentina. Na Alemanha temos a Bis, em Portugal temos o Cais, que fica no Cais do Porto. E todas essas publicações da revista são feitas pela INSP, Instituto Nacional Network Street Papers, que é publicações de rua. É só vendida nas ruas. Ela dá o suporte para o vendedor. Nós temos milhares de moradores de ruas em todo o mundo. E cada um deles, para se levantar na vida, para voltar à cidadania, voltar à sociedade, é só vendendo essas publicações. E a Ocas é um bom caminho.
Eduardo, você é conhecido como Brad Snoop.
Brad Snoop.
Se eu quiser comprar uma revista Ocas do Brad Snoop, onde é que eu encontro o Brad Snoop?
Você se encontra todas as terças, quarta e quinta, a partir das 10 da manhã até o 12:30, na PUC, Pontifícia Universidade Católica, na rua Monte Alegre, lá em Perdizes. Eu fico na parte de trás, na Ministro Godoy, que é a entrada principal, a entrada onde os universitários vão. Já fiz palestra lá com uma das professoras Clara, um abraço para ela, se ela estiver ouvindo.
Web Rádio Trecho 2.8.
E falando de parcerias, Ocas, Trecho, nós também temos informes do Trecho. Isso. Para 2015.
Isso mesmo. Importante lembrar, né, que estamos aqui nessa casa dos nossos parceiros Matilha Cultural. No Matilha, às quintas, a partir das 15 horas até às 18 horas, nós temos um espaço em que nós trabalhamos com conteúdos do Exame Nacional de Ensino Médio. Para fazer esse exame, para tentar uma vaga numa faculdade ou para terminar o ensino médio, né, para conseguir uma certificação do ensino médio. Claro, para conseguir também uma certificação do ensino fundamental, porque existem exames nacionais de ensino fundamental para eliminar matérias e, acima de tudo, para saber mais das coisas.
E às segundas-feiras, nós temos um trabalho de fotografia que tem gerado para a gente grandes revelações. Tem mostrado o olhar, especialmente, de pessoas em alta vulnerabilidade social. As duas atividades são gratuitas e o perfil de pessoas que a gente busca é de pessoas inquietas, que têm projetos independente da vida que estão levando nessa vida louca da cidade grande. Então, quem quiser aparecer, entre em contato conosco aqui na quinta-feira ou lá na Henrique Schaumann 125.
E devem procurar também a gente no Facebook, Trecho 2.8.
Web Rádio Trecho 2.8.
Aqui conversando com Adriano, professor da Mackenzie, Milena e Graça, representante do Trecho 2.8. Hoje é dia 19 de março de 2015, uma quinta-feira maravilhosa. Falamos muito sobre o assunto da água, sobre a revista Oca, sobre o Trecho 2.8. Estamos terminando aqui mais uma edição para você, web ouvinte. Fique com a gente.